É necessário cuidar, arrumar, deixar sua marca, ou ser neutro. Teremos várias formas de olhar para o consultório, enquanto cliente, terapeuta, empreendedor. Por isso que resolvi sair do meu espaço e buscar o olhar de outros profissionais sobre como vivem o seu consultório. Porque ele diz de nós, das nossas vivências. É o ateliê onde as expressões da vida são analisadas com um olhar mais cuidadoso. Afeta quem atende e quem é atendido. Vamos refletir sobre os espaços vividos no consultório. Lugar esse que faz vida. Esse é o nosso papo de consultório. Seja muito bem-vindo, estamos começando mais um papo de consultório. E hoje, como num outro episódio que você deve ter visto aí, não sei se está antes ou depois, enfim, posso estar dando um spoiler. Vamos utilizar essa comunicação virtual, essa presença do virtual para conversarmos sobre o que é o consultório na conexão Rio Grande do Norte, São Paulo hoje. Então, tenho o grande prazer, a grande alegria de conversar com a Alessandra Cousen, uma colega de profissão. Não temos tanta proximidade, mas somos próximos pela psicologia, pelas figurinhas que já trocamos, e por isso ela também me transmite uma referência, um profissionalismo, que por isso o convite chegou a ela. Literalmente chegou, que ele foi a São Paulo, lá ela apreciou o convite. Mas seja muito bem-vinda, Alessandra, e se apresente pra gente, né? Quem é você?
Então, né? Quem sou eu? Difícil, né, da gente falar sobre a gente. Já começa aqui com uma pergunta, né, pra gente começar a refletir. Nem pensei numa apresentação para trazer aqui, mas me lembro que em alguns momentos em que sou convidada para conversar com algumas pessoas sobre psicologia, eu sempre opto por não me apresentar através de títulos, né? Então, hoje eu quero me apresentar para vocês como a Lê, né? Então, por favor, me chamem assim, que é como eu me sinto mais representada. Eu gosto de me apresentar com base no que eu acredito, Alisson. Então, assim, eu
Sim.
acredito, e aí falando como estamos aqui falando, né, da nossa profissão, do nosso fazer, eu acredito que o que me torna o que sou é acreditar na potência que há nas pessoas, na potência da transformação, na potência dos encontros, né, na potência que a psicologia pode trazer para a vida das pessoas. Para além disso que acredito, né? Sou psicóloga, sou especialista em gestão de pessoas, né? E de equipes. Não atuo nessa área, finalizei por um projeto, né? Da época, mas acabei enveredando para a clínica, que hoje é a minha grande paixão, assim, profissional. Além do marketing, que também sou envolvida com essas questões, né? Tenho uma agência de publicidade, trabalhando com outros profissionais psicólogos e também
Que
com outros
legal.
profissionais da saúde. Então, sou mãe também de dois, um de 12 e um de 3 anos. A maternidade também me ajuda muito a pensar sobre a vida, sobre crescimento, sobre transformação. Então, acho que é um pouco disso que sou e a gente vai descobrindo o que eu sou aqui nesse momento, aí, durante a nossa conversa. O que estou
Coisa
sendo,
boa.
né?
Sim, muito sendo. Adorei saber essas informações de você, Ale. Né? Porque eu não sabia, assim, vocês vão ter no final o Instagram dela, que vai aparecer aqui. Já tá na legenda, enfim, mas se você dá uma pausa e curiar lá, fique à vontade. Porque a Lê tem muito esse caráter do marketing de uma forma muito gostosa, de uma forma muito sutil e também muito muito presente. Ela consegue se colocar psicóloga presente com o marketing. Eu acho que ela consegue fazer essa conexão muito bem. E saber que ela tem uma agência, né, já me provoca aqui alguns pensamentos. E já solto aqui a nossa pergunta principal, Lê. O que é o consultório para você nessas vivências todas que você traz aqui para a gente?
Alisson, eu acho que eu sempre tive uma postura assim de pensar para além do óbvio, sabe? Eu acho que o óbvio é muito importante de ser dito, de ser falado, né? De ser explorado. E aí, dentro do óbvio, a gente poderia pensar, né, que o consultório é um lugar de transformação, de acolhimento. Até tem uma colinha aqui das palavras-chave que eu pensei em relação a isso: um lugar de cuidado, de afeto, de transformação. Mas, para além do óbvio, pensando para mim, que eu entendi assim que talvez esse propósito desse papo era pensar para gente, terapeuta, o que
Isso.
era, eu fiquei refletindo muito sobre, entre tantas coisas, o que era para mim. E algo me ocorreu, eu acho que de uma conversa com a minha supervisora, Ana Andrea,
Beijo, Ana.
que maravilhosa, inclusive, né? Que uma vez a gente conversava sobre como o consultório para a gente também é um lugar de fuga. E aí, assim, como assim um lugar de fuga, né? Porque quando a gente se desprende momentaneamente da gente para cuidar do outro, a gente foge um pouquinho, a gente bota entre
Sim.
parênteses os nossos problemas. Então, o nosso problema naquele momento, a gente não precisa se aprender a ele, a gente não precisa lidar com ele. Então, eu tenho uma pausa das minhas problemáticas, que é para cuidar também um pouco da problemática do outro, da questão do outro, né? Então, pensei que era também um lugar de fuga para a gente, psicólogo, porque ali a gente está autorizado a não pensar sobre a gente e a pensar sobre o outro um pouco, ajudar o outro a pensar sobre ele próprio, né? Então, tem esse caráter de fuga e eu acho que nos momentos de maior vucu-vucu na minha vida, é ainda mais prazeroso poder exercer a minha profissão, porque eu consigo me ajudar através da ajuda que dou ao outro, né? Então, muitas vezes eu consigo olhar para as minhas questões diferente depois de ter olhado para as questões do outro, né? Então, é um aprendizado, acho que duplo, né? Para ele, para mim, para o que se constrói para ele e o que se constrói para mim.
Sim, essa percepção, visão, perspectiva ali de consultório que você tem hoje, por que percursos você passou para chegar até nela, né? Porque eu suponho que não era assim desde sempre, ou sempre foi assim. Como é que é para você?
Sempre foi assim, em que sentido?
Nesse lugar construído como essa possibilidade de fuga, né? Esse lugar é. Enquanto eu entendo como lugar que as coisas podem acontecer.
Eu acho que primeiro a gente precisa falar que fuga não significa uma coisa negativa. Acho que todos nós, né, precisamos de momentos de fuga, de pausa, de colocar algo em suspensão, né, como a gente costuma falar. Mas acho que o consultório são muitas coisas, inclusive esse momento de fuga, né? Então, penso que é uma oportunidade da gente conseguir se construir enquanto pessoa pensando sobre uma outra pessoa, né? Então, parece meio maluco isso, e acho que talvez para quem não é psicólogo, talvez seja mais difícil entender, né? Porque acho que só a gente consegue perceber. Eu não sei se você percebe dessa mesma maneira. Inclusive, queria saber se você também percebe essa nuance, assim. Mas acho que isso foi também uma construção, inclusive de supervisão mesmo, né? Então, são muitas outras coisas além da fuga, né? É também afeto, é também encontro, é também partilha, né? Aquilo que a gente constrói com aquelas pessoas que a gente atende mesmo. Acho que nem sempre foi assim. Eu acho que antes era um lugar de ansiedade no início da clínica, que a gente fica temeroso de será que eu consigo ajudar essa pessoa? E depois a gente vai entendendo que não é uma questão de produtividade, é uma questão muito mais de presença, né, do que de dar respostas prontas. É um lugar de acompanhamento, um lugar de troca. Já foi um lugar de medo também, diante de demandas tão difíceis para aqueles que nos procuram. Já foi um lugar também de muita alegria, de ver as conquistas acontecendo, de ver as pessoas satisfeitas com os seus progressos. Então, é tudo isso junto e misturado ao mesmo tempo, e cada uma dessas misturas é muito diferente de acordo com quem a gente está se encontrando nesse momento de terapia, né? Eu não sei se eu me faço entender nesse meu devaneio, né? Mas mas eu penso um pouco isso, assim, né? É um grande balaio dessas coisas todas, e eu, alguns momentos umas emergem, outras ficam mais no submerso, e há uma grande oscilação entre o que é esse consultório a cada sessão. Então, teve sessões em que eu me senti tensa, e na sessão seguinte com uma outra pessoa aconteceu de uma outra maneira totalmente diferente. Então, o consultório, ele é muito diverso no mesmo dia, na mesma manhã, no mesmo, né, no, em intervalos curtos, ele vai se transformando de acordo com o encontro que fazemos com cada pessoa que nos procura, né, que está aqui conosco.
Sim, e essa transformação, compartilho com você, ela é tão intensa quanto o discurso que cada um traz. E o consultório, quando muda, eu, você, nós mudamos em relação a como é estar, não como é estar, né? Mas o nível, a qualidade da presença vai se organizando conforme esse lugar que eu estou sendo inserido, né? Que é uma coisa que eu acho interessante trazer, Lei, e a sua fala me faz pensar sobre isso, é o quanto o consultório ele é mobilizador de modo transversal, não somente no jeito que eu vou falar, no jeito que eu vou me sentar, mas no jeito que eu vou olhar para aquilo, né, que a pessoa está trazendo. Porque se mesmo com a minha disponibilidade, com a minha suspensão naquele momento dos meus valores e entendimentos, eu sou uma pessoa como aquela que está falando ali comigo das suas questões, e vão ter mobilizações que vão me tirar, como dizem algumas pessoas, vão me tirar da graça, vão me tirar dessa conexão, né? E faz parte, né? A questão, eu acredito que o caminho é como lidar com tudo isso nesse instante que está acontecendo.
É uma grande dança, né? Se a gente parar para pensar, e às vezes a pessoa que nos procura também pisa no nosso pé, e a gente precisa, opa, peraí, vamos aqui pensar sobre isso, vamos alinhar o que precisa ser alinhado. Às vezes a gente vai pisar também no pé da pessoa que a gente tá atendendo, né? Então, é uma constante dança que a gente vai fazendo com aquelas pessoas, e com cada pessoa é um ritmo diferente, né? Então, tem gente que vai dançar jazz, tem gente que vai dançar bossa nova, tem gente que vai dançar funk, tem gente que vai dançar, sei lá, qualquer outro ritmo musical que a gente possa pensar aqui, né? Eu vejo o lugar do consultório como uma dança mesmo, e dança é arte também, né? Dança é aprendizado constante, é disponibilidade, é expressividade, né?
E uma coisa que tá me vindo agora, Lê, é que você que tá assistindo a gente, antes da gente começar a gravar, dar o rec, a gente tava trocando umas figurinhas e eu tava comentando do mote desse projeto, né, do Papo de Consultório, essa minissérie. E o que eu tava comentando com a Lê é que, nas minhas experiências de produzir conteúdos na psicologia, eu nunca consigo sustentar por muito tempo uma ideia que é muito somente a minha ação, né? Mas, por exemplo, o papo de consultório, o podcast que eu tenho, os podcasts, né, são sempre compartilhados. Tem convidado, tem gente trocando. E conversando aqui com a Lê, isso me vem muito forte agora, né, que o consultório só é consultório porque ele é troca, ele é diálogo, ele é construção coletiva, né? Eu mais a coletividade do outro. O que é que você acha disso, Lê?
Eu acho que é exatamente isso mesmo, né? Não dá para pensar numa psicologia que não seja troca, né? A gente não está aqui num lugar de ensinar alguém alguma coisa, ainda que isso também seja troca em alguma medida, mas não é uma coisa unidirecional, né? Do psicólogo para o paciente. E é mão dupla o tempo todo mesmo, né? Do mesmo jeito que eles nos afetam, a gente afeta eles, e isso vai transformando o consultório em si, né? Então, às vezes a gente começa a dançar bossa nova e depois a gente termina num tango, né, com essa pessoa. Então, é essa troca que vai dando o ritmo mesmo.
E eu fico pensando, você falou agora, melhor, agora não, você vem falando de dança, né? Esse swing, esse gingado. E eu tô lembrando aqui, pessoal, perdoem os barulhos se estiverem ouvindo, que obra a gente não controla, né? E a vizinhança tá com tudo. Mas são das características do consultório virtual que a gente vai já chegar nesse ponto com a Lei. Uma das coisas que a dança me faz pensar é desse acompanhamento do outro, né? Porque todo mundo, em algum momento da vida, com ou sem habilidade, dançou ou dança. E tem esses dois, e pelo menos no meu entendimento, tem duas posições no dançar, né? O ser conduzido e o conduzir. Como é que você percebe esses lugares no consultório, no processo de trabalho em terapia? Em terapia, não, de trabalho enquanto psicólogo.
Eu vejo que não tem uma posição fixa. A hora eu vou conduzir e a hora eu vou ser conduzida também. É, em alguns momentos, a pessoa que está aqui com a gente, ela vai estar numa fluidez tão bela que ela que vai nos conduzir nesse ritmo, né, dessa dança. Em outros momentos, ela vai precisar também que eu a conduza. Então, Se tem uma coisa que não tem no consultório é uma posição fixada para nenhum, né? Independente de ser um atendimento individual, que é
Sim.
com uma pessoa só, ou de casal, de família, de grupos, né? A gente pensa em mediadores, em facilitadores, mas nunca há uma posição absolutamente fixa. E que bom que não há uma posição fixa, né? Porque é nisso que aprendemos e compartilhamos e trocamos. Se eu me coloco numa posição fixa de eu que conduzo, a gente perde a oportunidade de construir algo ainda muito mais belo, porque a gente acha que é aquilo e pronto, acabou, né? Então, tem uma coisa que eu pensei aqui, Alison, que é uma coisa que eu já escrevi em algum momento, que a gente se faz psicólogo de acordo com o encontro que a gente faz com cada pessoa. A psicóloga que eu sou para um não é a mesma psicóloga que eu sou para outros,
Sim.
né? Então tem a ver com esse ritmo que cada pessoa nos convoca também a estar presente, né? Então não existe uma fixação. A gente tem as nossas características, né, que vão aparecer em várias situações. Mas acho que o nosso ser psicólogo, ele vai desse encontro, desse universo que se forma ali, naquele momento em que a gente tá com a pessoa.
Sim, muito, muito. E como você, enquanto terapeuta, enquanto profissional, e o consultório virtual? Me conta esse babado.
Então, o consultório virtual foi um presente para mim, na verdade, né? Embora a gente saiba que o consultório virtual ele cresceu muito na pandemia, que foi um momento bastante triste, né? Bastante complicado na vida das pessoas, mas ele foi um grande presente porque ele me possibilitou me colocar enquanto psicóloga, porque diante das minhas múltiplas demandas de vida, né,
Sim.
naquele momento, foi uma forma de eu experienciar essa posição de terapeuta, né, de psicóloga. Eu queria só fazer uma breve
Sim, fique à vontade.
contextualização. Eu trabalhei muito tempo com marketing e, inclusive, enquanto me formava, né, na faculdade, e ao fim eu fiquei muito insegura de exercer, porque no meu percurso enquanto paciente, enquanto pessoa atendida, eu não conseguia me conectar muito com as terapeutas que eu acabei procurando, né, naquelas circunstâncias. Então, eu sempre me colocava a pensar de que talvez eu não esteja pronta para ser terapeuta. Eu não acho que isso tenha fa fa possa fazer muita diferença na vida das pessoas. E fiquei com isso. Então, gerei uma certa resistência em relação a me colocar enquanto terapeuta, porque não via tanta efetividade nesse trabalho. Embora a gente problematize muito isso, né, na faculdade, de que cada terapeuta é um terapeuta, cada encontro é um encontro, já formada eu me sentia resistente porque não via muita efetividade em mim enquanto pessoa atendida. E aí, pelas intercorrências da vida mesmo, eu passei por momentos bastante difíceis e
Sim.
resolvi procurar uma nova terapeuta. E aí, naquele momento, eu disse: não, eu vou escolher uma terapeuta que eu realmente tenho o desejo de ser atendida por essa pessoa. E procurei essa pessoa. E na primeira sessão já foi completamente diferente de todas as outras, né? E foi sendo atendida por ela que me deu o desejo muito intenso de fazer isso também por outras pessoas, né? Então, vendo a possibilidade em mim de ser transformada, de ser cuidada, eu quis também fazer isso por outras pessoas. E como eu também era atendida online, eu percebia que dava para fazer isso online, que era rico também na mesma medida, com as adversidades que temos, né? Assim como o presencial também tem as suas adversidades, né? E aí foi quando eu me abri mesmo para essa possibilidade. E eu não acho que o online perca, né, que ele tem, seja menos efetivo do que qualquer outro tipo de encontro, né? A gente tem uns desafios no online e não são só desafios
Sim.
tecnológicos, são desafios assim de a gente não sentir o mesmo clima que a pessoa está sentindo, às vezes a gente não consegue ver a postura corporal integral dessa pessoa, como ela movimenta os pés, os braços, muitas vezes a gente fica vendo mais o rosto mesmo, né, da pessoa, mas por outros a gente consegue estar mais próximo dessas pessoas. Em momentos mais difíceis é mais acessível para a gente, né, estar próximo, né, uma conexão talvez um pouco mais rápida num momento de maior fragilidade para essas pessoas, né? Então, não sei se respondi sua pergunta, se eu não respondi, você faz de novo.
Respondeu.
Mas a gente vai aqui costurando e aí às vezes a gente pode sair um pouco do foco, mas isso, né? Eu vejo o consultório online como um grande presente, como uma coisa que eu não desejo nunca abrir mão. Eu até falo para minha supervisora que às vezes eu fiz, será que era importante eu ter uma nova experiência no presencial? Porque as minhas experiências presenciais aconteceram só na época de estágio da faculdade, né? E de lá para cá eu me transformei muito também. E aí ela diz, olha, quando esse desejo chegar, abraça, né? Tenta, testa, mas se agora você está pensando em fazer isso só por uma questão de, ai, de ser uma terapeuta melhor, talvez não seja a questão, mas se esse desejo realmente acontecer, abrace e veja o que vai vir disso, né? Então, atualmente atendo apenas online mesmo e me sinto muito contemplada com essa escolha, muito feliz com essa escolha. Então, no mesmo dia eu vou aos Estados Unidos, eu vou a Natal, eu vou ao Amazonas, né? E eu posso contemplar diferentes culturas, diferentes modos de falar, diferentes maneiras de expressar, né? Inclusive corporais, eu consigo perceber assim algumas nuances diferentes mesmo. Então acho que isso também é um grande ganho que o online me traz. Você está entendendo online também?
Sim, também atendo online, né? Por estar em Natal, minha clientela presencial é maior do que a online, mas tenho clientela online e tem essa particularidade, né, de que o online, ele é possível, ele acontece, tem suas limitações, claro, né? Porque, tal como você imagina, hoje eu só conheço pessoas, né, do tórax para cima, né? Assim, em algumas eu já até propus, ei, vamos pôr a câmera no chão, vamos sentar no chão, né? Porque eu tinha essa de ver a pessoa por inteiro, para poder ter essa noção em alguns momentos. Mas sim, mas o online tem essa questão da. Eu assim, vou propor uma questão aqui pra gente pensar, que eu acredito que o online convoca de nós, não sei se mais presença, mas uma maior intenção de estar presente por essa questão, né, da internet, que. Isso já aconteceu com você, você tá aqui chorando e trava, mesmo no choro, assim, na parte sensível do conteúdo. E você, meu Deus, foi o meu, foi o dela, oi, som, oi, oi, e, né, essas peculiaridades que fazem.
Esse grande desafio, na verdade, né?
Sim.
Já aconteceu não só uma vez, mas assim, no meio do atendimento, de a pessoa estar tá numa situação bem assim de vulnerabilidade, sensível, né? E simplesmente a conexão cair, sumir, desaparecer e eu não consegui acessar essa
Sim.
pessoa num momento curto e aí a gente fica. Como é que será que foi essa recuperação para ela, né? Mas a gente vai vendo que a própria pessoa atendida, ela também vai conseguindo compreender essa
Sim.
dinâmica. Assim que eles entram, né? Quando não tem essa experiência do online, eu costumo dizer para as pessoas que, olha, é um processo de adaptação também, né? De como lidar com a ferramenta, de como a gente pode construir caso
Sim.
aqui falhe, né? Então, as pessoas ficam inseguras de será que vai ser a mesma coisa? E aí a mesma coisa não é, porque é de fato através de uma tela que a gente está em
Sim.
comunicação. Mas o fato de ser diferente não significa que seja pobre, que seja ruim, que seja menos efetivo. É apenas diferente, né? Então a gente vai construindo possibilidades. Então, só para te exemplificar o que eu quero dizer. Houve uma sessão em que estava muito ruim a
Sim.
conexão e a proposta foi Vamos desligar as câmeras e a gente fica só com o áudio, porque às vezes a imagem
Sim.
acaba demandando mais, né, da internet. E foi uma das sessões mais potentes que a gente fez ali naquele do percurso daquela
Sim.
pessoa. Porque eu acho que ter desligado a câmera ajudou ela, inclusive, a conseguir contar coisas delicadas da parte dela, sem ter que encarar as minhas expressões ou como ela achava que eu poderia receber essas informações. Então, ainda que tenha esses desafios, às vezes os desafios se mostram, inclusive, importantes para o processo daquela pessoa, né? Então, assim, é construção, é criatividade, né? Então, às vezes, olha, a conexão tá ruim, vou finalizar o que a gente estava falando aqui através de um áudio para vocês. Se você tiver alguma dúvida, você me fala, né? Então, acho que o online requer da gente mais disponibilidade de conseguir perceber as sutilezas da pessoa, porque quando você está vendo a pessoa por inteiro, você consegue ter uma ideia mais global. Quando você só enxerga do tórax para cima, você
Sim.
precisa fazer um certo esforço para ver as sutilezas, né? Se está se balançando, se fez uma expressão diferente, né? Às vezes a conexão vai dar uma travadinha, você não vai ter certeza se aquela expressão, o que foi aquela expressão. Então, eu acho que a gente tem que ter uma atitude atencional e uma atitude de entrega, talvez um pouco mais intensa mesmo.
Sim, e é dessa coisa do não ficar com a dúvida, seja no presencial, no online, é tipo, poxa, não entendi isso que você está falando, porque existe um místico de que, não, o psicólogo sempre vai entender tudo de primeira. Poxa, meu amigo, se fosse assim, a gente tava muito melhor na vida, viu? Porque entender tudo de primeira é muito difícil, né? Mas o que é que você quer dizer, né? E se colocar ali autenticamente na dúvida, poxa, não sei nem o que você está querendo dizer, que está difícil para mim aqui, né? Isso amplia o espaço da telinha, né? Porque é como se a gente fosse entrando de fato e, ah, tá, você vai conhecendo, quando de fato não há aquele caminhar pela casa, a pessoa vai mostrando a casa para você, não sei o quê. Que é bem legal essa parte, assim. Mesmo que a gente fique meio assim, pelo menos eu, na primeira vez, eu falei, eita caramba, e agora? Eu deixo, eu vou, não vou? Ei, tá bom, parou, não é terapia mais, é uma videochamada entre amigos. E aí a gente vai
A
se.
gente, isso é importante para a gente pensar também os limites, né, de como
Sim.
é para a gente ser terapeuta nesse espaço, né? O que que a gente acha que é terapêutico, o que que não é? Mas será que precisa ser terapêutico 100% do tempo? Será que o paciente não precisa
Perfeito.
ali estar falando alguma amenidade, mostrar para a gente um objeto novo que ele comprou, né? Então, eu acho que às vezes as pessoas não precisam só do que é terapêutico nesse sentido. Do psicoterapêutico, mas é também terapêutico para ela falar sobre alguma coisa, sobre alguma amenidade, sobre uma sutileza. Então, já quebrei protocolos, né? De fato, a pessoa fazer um passeio na casa dela para me mostrar. E aí eu entendi que não, aquele momento para ela era importante porque tinha sido uma grande conquista para ela. Então, ela queria partilhar aquilo comigo, né? Então, da gente pensando também sobre esses protocolos em que a gente é inserido, tanto na faculdade como nesse senso comum, né, de que a gente precisa ser muito neutro, que a gente tem que sempre estar implicando a pessoa a pensar uma determinada coisa, a conduzi-la para algum lugar, né, quando é ela que também nos conduz para as coisas que são importantes.
Sim, eu tenho. Você me fez lembrar, Lê, uma experiência de começo de atuação profissional. Acho que no primeiro final dos estágios profissionais e começo, último ano de estágio e o primeiro de formação, né? 2 anos de formado. Era muito presente na minha atuação enquanto estagiário e na minha atuação recém-formado a seguinte colocação dos clientes. Alisson, eu posso sentar no seu lugar? Literalmente, ele pediu a sentar na minha poltrona. E eu, pode, não vejo problema, né? Ele sentava e, tipo assim, pegava na poltrona e dizia, é igual a minha, né? Assim, não tem diferença. Beleza, passava. Em outras ocasiões era, eu vou perguntar igual você faz. Aí eu ficava assim, me questionando, assim. E como aconteceu com alguma frequência isso, né? Isso me fez pensar como é que eu tava me colocando ali, né? Aquele que conduz, aquele que tá num lugar de destaque, numa poltrona diferente.
Uma coisa hierarquizada, né?
Isso, né? Desproporcional ali, de não relacional, né? E quem me disse, quem me ensinou a prestar atenção nisso foi o cliente, né? Foi a relação, não foi eu sabendo de outra formação, melhor, da faculdade e apliquei, não. É a relação ali, o consultório, né? Eu digo que essa vivência foi muito significativa, que na época eu tinha analisado por um olhar mais, ah, não, eu sou liberal, não tenho tanta restrição, mas depois eu fui, não, isso me diz de um lugar rígido, de um lugar quase que bem delimitado como meu lugar, seu lugar, né? Cadê o diálogo? Cadê a troca, né? E aí isso foi me amadurecendo terapeuticamente e meu consultório foi aparecendo melhor, né?
Eu acho que a faculdade ela nos faz psicólogos, mas é a prática que nos faz terapeutas mesmo, né? A gente aprende sobre psicologias, a gente reflete sobre o que é, como é, mas a gente só se torna psicoterapeuta, e aí eu tô falando aqui de consultório mesmo, porque o psicólogo pode exercer diversas funções, né? Mas a gente só se torna psicoterapeuta com a prática clínica mesmo. E a gente vai vendo que esse psicoterapeuta é uma eterna construção mesmo. A gente vai construindo e reconstruindo coisas, conceitos, ideias que a gente vai tendo, né? E aí isso só a prática mesmo vai ajudando a gente a pensar, a formular, a reformular tantas e quantas vezes forem necessárias, né? Então, não significa que o terapeuta que começa que ele não está pronto, né? Mas que a gente vai aprendendo mesmo como o consultório funciona para a gente na prática, quando aquilo vai acontecendo mesmo, a gente vai entendendo quem sou eu, terapeuta, porque eu, a lei terapeuta, sou absolutamente diferente de Alison, terapeuta, né? As nossas formas de ver, de conduzir, de se encontrar, de se conectar com essas pessoas, as formas de dar limite, as formas de exceder limites, porque às vezes excedemos também, a gente permite, né, que esse limite seja ultrapassado. Então, é na prática mesmo que a gente vai entendendo como isso funciona pra gente mesmo, né? Então, eu sempre problematizo algumas coisas, porque a gente imerso nessa cultura, imerso nessa sociedade, a gente também absorve muitas regras. A gente absorve e replica sem refletir se isso faz sentido para a gente. Algumas regras são de fato importantes, mas outras não fazem o mínimo sentido da gente perpetuar, né? Ah, não, que o psicólogo tem que fazer expressões neutras, que o psicólogo não pode falar alguma coisa sobre si mesmo, né? Então a gente vai aprendendo a pensar sobre isso conforme o consultório vai acontecendo mesmo.
Não, com certeza. E esse ponto é fundamental para a gente entender que o consultório nunca está pronto, né? Nunca está dado, nunca está findado, finito, né? Porque pegando aqui uma frase de um professor que descobri que nós admiramos, né? Professor Mário Casanova, tem uma frase que ele diz e que eles repetem nos livros dele, que ele diz assim, que é a partir de uma compreensão do que Heidegger trouxe, né? Eu sou cada vez eu, mais meu, né? Eu tenho que me conquistando nesse movimento de ser, né? Como, parafraseando ele, numa aula, ele disse assim: eu não sou professor, porque se eu fosse aqui, eu não estava. Eu estou sendo professor porque não estou completo. Né? Então, assim, a gente nunca é terapeuta, estamos sempre buscando esse lugar porque está ali, está construindo, está acontecendo. Se fosse pronto, dado, a gente estava em casa, alguém fazia o Pix para a gente e a pessoa ficava bem só em fazer isso.
E que chato seria se a gente tivesse pronto também, né? Então, porque uma coisa pronta é uma coisa que nos transforma, é uma coisa que não gera movimento, que não
Isso.
gera transformação.
Um bloco de cimento.
Então, que bom que nós estamos prontos, né? E É um grande benefício a gente conseguir enxergar que a gente nunca vai estar pronto, porque aí a gente também assossega um pouco, né? De entender que a gente não precisa correr absurdamente, porque esse sempre vai ser o movimento, caminhar sempre vai ser, né? Se projetar sempre vai ser uma realidade. Ainda que eu tenha 50 anos de consultório, eu ainda vou estar me formando terapeuta. Transforma as pessoas que passam por aqui, se transformam, as circunstâncias do mundo se transformam. E isso vai refletindo nas individualidades minha e da pessoa que aqui chega, né? Que aqui vem.
Sim, perfeitamente. E Alê, tristemente, mas a gente poderia passar o dia conversando aqui. Quero já encaminhar para o nosso encerramento, mas eu queria te ouvir assim, né? Como é que você sai desse episódio de hoje? Como é que você encerra, essa fala ou essas falas todas aqui nessa construção?
Na verdade, esse movimento começou desde que eu recebi a carta e que eu me pus a pensar, né, sobre isso. Eu saio daqui feliz de saber que outros profissionais problematizam e pensam também como eu, né? Inclusive, foi uma partilha em algum momento profissional meu de dizer que eu queria me aproximar mais de pessoas. Porque, querendo ou não, como eu saí aí de Natal
Sim.
e vim aqui para São Paulo, aqui eu não tenho uma grande rede de relacionamento. E aí também alguns vínculos foram se perdendo ao longo do tempo. Então, é um impulso, né, para continuar procurando pessoas que querem fazer essas partilhas, não partilhas iguais, mas partilhas
Sim.
diferentes para serem construídas também coisas diferentes. É um momento de pensar sobre mim mesma e de pensar em como ampliar, amplificar, melhorar, construir, desconstruir tudo isso, né? Dá vontade de ficar aqui até as 3 da tarde, a gente podia pegar o almoço e comer aqui, né?
Perfeitamente.
Mas isso, assim, né? Me saio feliz e com essa inquietação de procurar mais espaços de troca como esse, né? Seja com pessoas que pensam parecido, seja com pessoas que têm um posicionamento diferente também.
Ai, que bom, Ale. Muito obrigado pelo seu aceite, pelo seu sim, pela sua.
Me senti lisonjeada com o convite.
Nossa, foi uma alegria poder compartilhar com você. Na mesma perspectiva que você trouxe o seu desejo de ser atendido por alguém, eu desejei essa conversa em outros momentos, né? Quando a gente troca, eu falei, poxa, deve ser muito massa conversar, ouvir. Eu tinha essa curiosidade de te ouvir, esse desejo de trocar com você e hoje foi satisfeito, assim, de uma forma muito além das minhas expectativas, né? De um modo muito enriquecedor, muito, muito suave com tudo que você trouxe, muito firme também. Então, mais uma vez, muito obrigado. Deixo você à vontade para deixar seus contatos, onde as pessoas podem te encontrar. E também vai estar aqui na legenda. Mas faça seu convite.
Bem, o meu convite é que a gente possa fazer belos encontros aí na internet. É um ambiente que vocês podem me encontrar, né? No Instagram, pelo WhatsApp, se quiserem também trocar ideias. Acho importante, Alisson, que a gente pense que na carta você foi muito absoluto em dizer que essa seria uma única temporada do Papo de Consultório. E aí
Sim.
eu acho que a gente pode flexibilizar essa ideia, de repente, de. Né, encontros, não sei, mensais, né, para não te demandar também muito, não sei como é que tá o teu movimento com outras tarefas por aí, mas eu te achei rígido nessa proposta de ser uma única temporada, eu acho que rigidez não combina muito com você, né? Então, da gente pensar em deixar essa porta entreaberta para talvez em outros momentos a gente amplificar esse debate também, não só sobre essa temática, mas de tantas outras que acabam permeando o nosso fazer, né? Que acabam nos convocando a pensar, a refletir. E aí fica aqui a sugestão, né? Para a gente ampliar esse debate, que pode ser tão enriquecedor para quem está se formando, para quem já está formado, para quem está finalizando, né? Esse percurso enquanto terapeuta mesmo.
Nossa, muito obrigado, Alê, pela provocação. Que, assim, o Alisson que escreveu esta carta já é um Alisson diferente hoje. Porque, de fato, fui bem firme em uma única temporada, mas acho que essa firmeza que você conseguiu perceber foi eu me falando em desenvolver um projeto com começo, meio e fim, né? Porque eu tenho uma tendência a projetos abertos que vão findando sozinhos, não porque eu decidi findar, mas porque o tempo não me deixou, a ocupação me tirou desse foco, né? Mas eu concordo com você, vou amadurecer e partilho com você como é que a gente pode fazer quando essa primeira temporada estiver pronta, lançada, disponível, quem sabe? Me veio algumas ideias aqui agora, mas eu vou amadurecer. Muito obrigado por essa cutucada.
Eu achei interessante, né, que você fez questão de dizer de uma única temporada, né? E eu acho que a gente se transforma fazendo e talvez a gente possa pensar numa transformação para esse momento também, a depender de como você se sentiu fazendo isso e como as outras pessoas se sentiram também nesse espaço, né? Mas acho que queria ter dito isso para você, né? Então, acho que alguns ciclos a gente pode escolher encerrar, outros ciclos a gente pode deixar para lá também, assim como a gente pode escolher também retomá-los em algum momento, né? Então, talvez essa seja uma única temporada para agora, para este ano, para esse semestre, mas pode ter uma única temporada também no próximo semestre, no próximo ano, né? Então, a gente pode, de repente, conversar também sobre isso.
Ah, com certeza, já adorei. Saí com projetinhos no forno. Ale, muito obrigado. Um beijo muito grande e
Um
até
beijo,
um
obrigada
próximo
pelo
encontro.
convite. Até o
Tchau.
próximo.
Foi muito bom esse papo de consultório com você. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.